Eu sou escolhido. Quase 20 anos atrás, eu me formei no seminário. No dia da formatura, sentei-me no grande salão com o restante dos alunos e olhei o programa da cerimônia. Haveria alguns discursos, algumas músicas e alguns prêmios para os melhores alunos. Sempre amei aprender, mas nunca gostei muito da escola, então sempre fui um aluno mais ou menos. Gostava de sentar no fundo ou no meio, nunca na frente. Todos nós sabíamos quem eram os melhores alunos. Então, ao olhar para os prêmios, eu já podia imaginar qual estudante iria ganhar. Eu sabia que não ganharia nenhum prêmio. Mas, ao passar os olhos pela lista de prêmios, vi um prêmio para o melhor aluno missionário. Missões foi o motivo pelo qual entrei no seminário. Nunca quis realmente ser pastor. Eu queria ser missionário primeiro, e depois acabei me tornando pastor. Então, no seminário, eu estava no curso de missões. Mas uma parte desse curso era que você precisava fazer um estágio de 2 meses em outro país. Eu fiz o meu em Donetsk, Ucrânia, em 2007. Mas esse requisito de 2 meses fez com que muitos alunos mudassem de curso. Eles não queriam fazer o estágio, então trocaram para outro curso que não fosse de missões. No final do meu programa, às vezes minhas aulas tinham apenas 3 ou 4 outros alunos. Então comecei a pensar nesses alunos e percebi que nenhum deles se formaria naquele dia. Eles se formariam no ano seguinte. E então me dei conta. Estou prestes a ganhar um prêmio acadêmico hoje? Quero dizer, eu não merecia o prêmio. Outros alunos passavam muito mais tempo na biblioteca do que eu. Outros alunos faziam as tarefas extras. Eles mereciam um prêmio, não eu. Mas chegou a hora desse prêmio, e de fato chamaram meu nome. Eles me escolheram. Subi ao palco e descobri que a honra vinha acompanhada de $500. Depois, minha mãe disse que estava muito orgulhosa de mim por ter me esforçado tanto. Eu não contei a ela que provavelmente eu era o único candidato. Mas aquele prêmio foi uma confirmação do Senhor, de que eu estava no caminho certo, que eu deveria continuar a buscar missões. E alguns meses depois, quando chegou a hora de levantar apoio financeiro para vir aqui para a Polônia, eu já tinha algum dinheiro inicial. Começamos com aqueles $500. É tão bom ser escolhido. Por qualquer motivo, não é? É tão bom ser selecionado. Nesta manhã, quero começar uma nova série de sermões, olhando para o livro de Efésios. Nas próximas semanas, vamos explorar os muitos temas em Efésios que tratam da vida cristã. Ter propósito, graça, igreja, unidade, família, as batalhas espirituais que enfrentamos e assim por diante. Hoje, no capítulo 1, vamos ver o que significa ser escolhido por Deus. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. 2. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O autor desta carta é Paulo. Paulo era apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo, significando mensageiro, é um termo frequentemente usado no Novo Testamento para descrever os discípulos mais próximos de Jesus Cristo, pessoalmente chamados por ele e enviados para pregar seus ensinamentos. Antes de conhecer Cristo, Paulo era inimigo da igreja. Ele perseguia a igreja. Mas no caminho para Damasco, ele encontrou Jesus. Jesus o salvou, pela vontade de Deus, como diz no versículo 1. Graça é um grande tema no livro de Efésios, e Paulo certamente entendeu a graça a partir dos acontecimentos de sua própria vida. Paulo diz, aos santos que estão em Éfeso e creem em Cristo Jesus. Portanto, Paulo está escrevendo para uma igreja específica em Éfeso. E esta é uma carta. Se eu escrevesse uma longa carta para você, começaria a ler pelo começo, pelo meio ou pelo fim? pelo começo, certo? Mas muitas vezes tentamos ler a Bíblia a partir do meio e dizemos, eu não entendo. Por isso, nas próximas semanas, vamos estudar esta carta do começo ao fim, para que possamos compreender todo o contexto do que Paulo está escrevendo. A primeira metade da carta trata de quem somos em Cristo. A segunda metade da carta fala sobre como devemos viver por causa do nosso relacionamento com Jesus. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele chama as pessoas da igreja de santos. Às vezes, quando dizemos a palavra santos, pensamos em pessoas super espirituais que fizeram coisas incríveis. Mas na Bíblia, santos se refere a crentes, não a super pessoas. Se você crê em Jesus, você é um santo, de acordo com a palavra de Deus. Esta igreja está na cidade de Éfeso, que hoje se encontra no oeste da Turquia. Tive o privilégio há alguns anos de visitar Éfeso, e ela está muito bem preservada. Portanto, Éfeso não é uma cidade inventada. É um lugar histórico que você pode visitar hoje e ver muitos dos locais mencionados no Novo Testamento. Paulo escreveu graça e paz a vós, da parte do Senhor. Dizer graça a vós era uma saudação grega comum naquela época. Mas Paulo acrescenta a saudação judaica tradicional de paz. Graça e paz são o resumo apropriado do que significa experimentar um relacionamento com Jesus. O próximo trecho do texto, versículos 3 a 14, é uma frase longa no original grego. Naquela época, não se usava pontuação para economizar papel, então a pontuação foi adicionada depois. Portanto, mesmo que iremos analisar verso por verso, lembre-se de que esta passagem é um pensamento contínuo. 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo começa esta sessão com louvor. Bendito seja Deus era uma típica expressão de louvor judaica naquela época. Mas Paulo acrescenta algo novo aqui. Paulo escreveu, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, crendo em sua morte, sepultamento e ressurreição, para o perdão dos pecados, não recebemos apenas algumas das bênçãos espirituais disponíveis de Deus. Temos toda a sorte de bênçãos espirituais, diz o versículo 3. Em outras palavras, se você é um seguidor de Jesus, não apenas você é abençoado, mas possui toda a bênção espiritual. Às vezes, podemos olhar para alguém que tem muito dinheiro e dizer, uau! Você é abençoado. Ou você pode olhar para alguém que é casado e dizer, uau, você é abençoado. Você vê alguém bem-sucedido e diz, uau, essa pessoa é abençoada. Olhamos para o exterior e pensamos, uau, essa pessoa deve ser realmente abençoada. Essas coisas são bênçãos, mas isso não significa que você é menos abençoado em Jesus Cristo. A bênção vem de dentro, em Cristo. Mais adiante na carta, Paulo revela que está escrevendo esta carta da prisão, em Roma. Agora, Paulo é menos abençoado na prisão do que estaria fora dela? Não. Tudo o que significa ser abençoado em Cristo está disponível para nós aqui mesmo, agora mesmo, neste lugar. Mas isso também está disponível para qualquer cristão que esteja preso neste momento. Está disponível para qualquer cristão que esteja no hospital agora. As bênçãos espirituais vêm de dentro. Eu acho que muitas vezes compreendemos isso de forma errada. Jesus não disse, bem-aventurados os saudáveis, bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os confortáveis e os bem-sucedidos, quando fez o Sermão do Monte. Não. Ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Essa era a situação de Paulo. Ele não estava na prisão porque era um ladrão. Ele estava na prisão porque estava sendo perseguido por pregar o Evangelho. O mundo diria, pobre Paulo. Jesus diz, Paulo, você é abençoado. Em Cristo, você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Não importa qual seja a sua situação hoje. Seja você rico ou pobre, na prisão ou fora dela, solteiro ou casado, empregado ou desempregado, saudável ou doente, você é abençoado. Paulo continua. 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Há muito nestes dois versículos. O versículo 4 diz que Deus nos escolheu, isto é, todos os crentes, antes da fundação do mundo. O conceito de Deus escolher não é algo novo na Bíblia. No Antigo Testamento, Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Israel. E assim por diante. Mas, o incrível a se considerar, a partir do versículo 4, é o momento de tudo isso, o quando. Não foi como se você tivesse nascido e Deus dissesse, ok, deixe-me ver como essa pessoa vai ser, antes de fazer uma escolha. Não foi assim. Não foi uma audição. Não. Diz, antes da fundação do mundo, esse é o quando. Em outras palavras, antes de Deus criar o mundo, ele escolheu você. Deus escolheu você. Esse é o quem. Agora, muitas vezes quando falamos sobre isso, o que os teólogos chamam de doutrina da eleição, pode rapidamente se tornar um debate filosófico ou teórico. Mas não acho que, quando Paulo escreveu o capítulo 1, ele esperasse que isso levasse a debates filosóficos e teóricos. Não acho que essa fosse a intenção. Acho que a intenção era que as pessoas em Éfeso dessem um passo atrás e ficassem maravilhadas por Deus tê-las escolhido, de propósito e para um propósito. Naquele dia em que fui selecionado para receber o prêmio na minha formatura, você acha que, antes de aceitar o prêmio, eu disse, por favor, me explique exatamente como aconteceu o processo de me selecionar? Não era isso que eu estava pensando. Eu simplesmente estava maravilhado e feliz por terem me escolhido. Paulo está dizendo à igreja, o nosso Deus é incrível, tão incrível que você já estava em sua mente antes mesmo dele criar a terra. Ele não criou a terra, e então pensou, o que vou fazer com este lugar? Já sei, vou colocar pessoas aqui. Não, essa não foi a ordem dos acontecimentos. Antes dele lançar o fundamento do mundo, ele escolheu você. Então, antes de Deus criar uma montanha, ele escolheu você. Antes de Deus criar os oceanos, ele escolheu você. Antes de Deus criar esta terra sobre a qual estamos, ele escolheu você. Antes de Deus criar o sol, ele escolheu você. Antes de Deus criar a lua, ele escolheu você. Antes de Deus criar as estrelas, ele escolheu você. Você entendeu o que Paulo está dizendo aqui no versículo 4? Que antes de Deus criar qualquer coisa, ele escolheu você. Ele não apenas sabia que você iria existir. Ele não apenas criou você, mas ele também sabia que iria salvar você, para que você fosse santo e irrepreensível. Ele fez isso porque era obrigado? Foi por obrigação? Não. No final do versículo 4 diz que ele fez isso em amor. Foi uma escolha livre de Deus criar e salvar-nos. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados por ele, como diz o versículo 5. A palavra predestinar está na Bíblia 6 vezes, incluindo 2 vezes aqui em Efésios 1. Significa decidir algo antecipadamente. O final do versículo 5 enfatiza isso, ao dizer que ele nos adotou, conforme o propósito da sua vontade. Uma vez que nos tornamos crentes, somos acolhidos na família de Deus. Somos adotados. Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. Este é o quê de sermos escolhidos. Somos introduzidos na família de Deus e recebemos todos os direitos e privilégios que vêm junto com isso. alguns de nossos bons amigos lá em casa adotaram uma menina. E toda vez que os visitamos, é maravilhoso ver a personalidade dela, sua alegria e o quão feliz essa menina está com nossos amigos. Ela saiu de um lar que não podia cuidar dela para um lar que a queria e irá amá-la por toda a sua vida. Esse é o espírito da linguagem da adoção aqui. Não é como se alguém tivesse nos deixado na porta da casa de Deus, tocado a campainha e saído correndo. E então, Deus abriu a porta, nos viu e disse: "Bem, acho que vou ficar com o Clint, porque ninguém mais vai querer." Essa não é a ideia aqui. É o oposto. Deus nos escolheu. Ele fez uma festa no céu com os anjos quando nascemos de novo. Deus não nos adotou porque tinha que fazê-lo, ou por obrigação. Deus nos adotou porque Ele quis. Ele quis você. E por causa disso, você está na família. E quando eu digo na família, quero dizer na família. Não é com o pé dentro e outro fora. Às vezes, quando crianças são adotadas, elas têm medo de que, se fizerem algo errado, a nova família possa expulsá-las da família, ou não as queira mais. Então, todos os dias, na mente delas, o relacionamento está em risco. Se fizerem algo errado, acham que serão expulsas da família, então tentam fazer coisas boas para que a família as mantenha. E geralmente, quando os pais percebem isso, é de partir o coração para eles, porque, quando adotaram aquela criança, não a adotaram com base em seu desempenho. Eles a adotaram por amor, e para os pais, não há nada que a criança possa fazer que os faça querer expulsá-la. Não é um pé dentro e um pé fora. Quando ouvimos essa história, pensamos: como a criança pode pensar assim? E ainda assim, pode ser fácil pensar desse jeito em relação ao nosso Pai Celestial. Podemos pensar: bem, se eu fizer algo errado, então Deus não vai me aceitar mais. Entretanto, Deus, nosso bom e maravilhoso Pai, diz que nada pode nos separar do seu amor. Ninguém pode nos tirar de suas mãos. Estamos seguros e protegidos com Ele. Em Cristo, temos um lar onde somos aceitos e amados. Não há medo nesse lar. O amor expulsa o medo. Não é um pé dentro e um pé fora com Deus. Como isso acontece? Deixe-me ler o versículo 5 novamente. 5. Ele nos predestinou para a adoção como filhos para si mesmo, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Somos adotados na família de Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por meio da obra de Cristo, por crermos nele, que deixamos de ser estranhos e nos tornamos membros da família. Então, sabemos o quem, é Deus e é você. Sabemos o quando, foi na eternidade passada, antes da fundação do mundo, quando Ele o escolheu. Sabemos o que, somos adotados e nos tornamos membros plenos da família. Sabemos o como, através de Cristo. Mas e quanto ao porquê? Versículo 6. 6 para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu no amado. Por que Deus fez tudo isso? Para que louvássemos seu santo nome. Ele fez para sua glória. Ele fez para exibir sua incrível graça. Sabe, enquanto vamos vivendo a vida, é fácil nos vermos como os protagonistas das nossas histórias. Assim, olhamos para trás e vemos grandes decisões que tomamos e que foram pontos de virada nas nossas trajetórias. Ou talvez olhemos para trás e tenhamos arrependimentos sobre coisas que não fizemos. E podemos ver tudo sob a ótica de nossas próprias ações e escolhas, como se fôssemos os personagens principais das nossas histórias. Mas, ao lermos o início de Efésios, quem é o personagem principal? É você ou é Deus? É Deus quem te abençoou. É Deus quem te escolheu em amor. É Deus quem te adotou por meio de Cristo. Então, qual a porcentagem que é nossa e qual a porcentagem que é de Deus? É 100% baseado na incrível graça de Deus. Por que Ele fez tudo isso? para o louvor da sua gloriosa graça, para expor sua graça diante de todos. Como veremos mais adiante, no capítulo 2, éramos incapazes de contribuir para o processo. Estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados e transgressões. Mas Deus, em sua rica graça e misericórdia, desceu e nos resgatou. Por quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, para exibir sua graça. O mundo dirá a você que esta vida é toda sobre você, você, você. Cuide de si mesmo. Coloque-se em primeiro lugar. Encontre a si mesmo. Mas esse é, em última análise, um objetivo vazio. Quantas histórias já lemos sobre pessoas que alcançaram o maior objetivo, seja nos esportes, seja no mundo dos negócios, seja através da fama? E elas chegam ao topo, atingem todas as suas metas, mas dizem que ainda assim se sentem tão vazias. Elas dizem, e agora? Aquela satisfação pela qual trabalharam e esperaram não está lá. Por que isso acontece? É porque nunca fomos feitos para sermos o personagem principal das nossas histórias. Nunca fomos feitos para sermos o número um. Só Deus pode satisfazer a sua alma. Viver para a sua própria glória não funciona. É um caminho vazio. Mas, quando você entende que ele é o personagem principal da história, quando você entende que é a obra dele em você que está agindo, quando você entende que você nunca deveria receber toda a glória, mas que ele merece a glória, então, e somente então, você pode começar a compreender a sua incrível graça. Paulo continua: nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das nossas transgressões, segundo as riquezas da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Por meio de Cristo temos a redenção, diz Paulo. Redenção naquela época significava libertar um prisioneiro ou um escravo. E esse é o trabalho que Cristo realizou em nossas almas, através da cruz. Ele foi voluntariamente para a cruz, não para pagar pelos próprios pecados, pois ele não tinha nenhum, mas para pagar pelos nossos pecados através de sua morte na cruz. Passamos de mortos em nossas transgressões para sermos libertos e feitos vivos em Cristo. Por que ele fez isso? Segundo as riquezas da sua graça que ele derramou abundantemente sobre nós. A palavra derramou abundantemente implica extravagância, implica abundância e generosidade. Em outras palavras, Deus não olhou para você e jogou um pouquinho de graça dizendo, isso é o suficiente, preciso guardar um pouco para outras pessoas. Não. Ele não jogou um pouquinho de graça sobre você. Ele derramou sua graça sobre você de forma abundante e generosa. Você está começando a entender o ponto? Como você foi redimido? Foi porque Deus ficou impressionado com você? Foi por causa de algumas coisas boas que você fez? Não. Foi por causa da riqueza da sua graça que ele derramou sobre você. 9. Revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo. 10. Como plano para a plenitude dos tempos, de reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, nele. Foi um mistério por muito tempo, estava oculto, mas agora foi revelado através de Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus sempre teve um plano. Deus sempre teve um propósito. A vontade de Deus se cumpriu no tempo de Deus. Jesus não foi o plano B. Jesus sempre foi o plano A. O plano de Deus sempre foi a salvação através de seu Filho. Seu plano sempre foi a graça. Seu plano sempre foi unir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, em um só. Voltando à linguagem do cinema, Deus não é apenas o personagem principal da história, mas ele também é o diretor. Seu plano está se desenrolando. Seu propósito está avançando. Quando você lê as notícias do mundo hoje, pode ser fácil sentir medo e insegurança. Pode parecer que há caos em todos os lugares. Às vezes pode parecer que o mal está vencendo. Mas, quando você lê Efésios 1, você entende que Deus não está no céu estressado. Deus não está preocupado. Deus não está em pânico. Não. Ele está no controle. Seus planos não serão frustrados. Seus propósitos se cumprirão. Ele não caiu do seu trono. Ele está governando e reinando. Ele é poderoso. Ele é todo-poderoso. E não importa o que esteja acontecendo no mundo, sabemos que Ele está no controle, e que Ele tem um plano e um propósito. 11. Nele fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nestes dois versículos, Paulo está falando sobre si mesmo e outros crentes judeus. Esse é o nós aqui. E nos dois versículos seguintes, quando Paulo escreve vocês, ele está se referindo aos crentes que não eram judeus. Mas, novamente, você vê todos os mesmos temas nos versículos 11 a 12. Como filhos e filhas adotados de Deus, não estamos apenas na família, mas somos herdeiros. Temos uma herança que, como Pedro diz, jamais poderá perecer, macular-se ou murchar, mas está reservada nos céus para nós. Essas coisas acontecem de acordo com o plano e o propósito de Deus. Por quê? Versículo 12. Para o louvor da sua glória. Últimos versículos. 13. Nele vocês também, quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação de vocês, e creram nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. 14. Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Lembre-se, quando Paulo escreve vocês, ele está falando aos cristãos não-judeus. Portanto, enquanto o plano completo de Deus era um mistério para os judeus, os não-judeus não sabiam nada a respeito. Então eles precisavam ouvir a palavra da verdade, precisavam ouvir as boas novas do Evangelho. Alguém precisava falar a eles sobre Jesus, para que pudessem fazer o quê? O versículo 13 diz. Então, o tempo todo você pode ter pensado, ok, Deus é o personagem principal, Deus fez o plano, Deus fez o caminho, o próprio Deus desceu à terra para me redimir para o louvor da sua gloriosa graça. Então você está se perguntando, o que eu devo fazer? Paulo diz, creia. Agora você pode ouvir isso e dizer, isso é fácil demais, não pode ser só isso, eu preciso fazer alguma coisa. Se você acha que é fácil demais, simplesmente crer e aceitar o que Deus fez, eu te desafio a fazer isso então, e depois me contar se é ou não fácil. Porque na minha experiência e na minha própria vida, a coisa mais difícil para mim tem sido crer que Deus é tão gracioso assim. Que Ele saberia tudo sobre mim, tudo que já fiz, tudo que ainda vou fazer, e mesmo assim, antes de criar uma montanha ou uma estrela, Ele diria, Clint, você é meu. Todas as outras religiões do mundo tratam de pessoas tentando chegar até Deus, normalmente fazendo certas coisas. O cristianismo é sobre Deus vindo até nós, em amor, para salvar um miserável como eu. No dia da minha formatura, quando anunciaram que tinham escolhido meu nome para aquele prêmio de missões, eu sabia que não merecia estar naquele palco com os outros melhores alunos. Eu não sentia que tinha trabalhado como eles. Mas ainda assim, eles chamaram meu nome naquele dia. Eles me escolheram. E eu poderia ter ficado sentado e rejeitado o prêmio. Ou poderia ir até o palco e aceitá-lo. Qual é o nosso papel? É crer, é aceitar o generoso presente da graça de Deus. Mais cedo eu disse que muitas vezes, a doutrina da eleição se torna um debate filosófico e teórico. E nos meus dias mais jovens, me envolvi em muitos desses debates. E o debate clássico é sobre a escolha. Normalmente existem dois lados. Um lado diz que tudo é obra de Deus e que nós, como pessoas, não temos escolha. O outro lado diz que as pessoas têm uma escolha e que a eleição de Deus se baseia em saber o que as pessoas escolheriam. Esse é o debate clássico entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando eu era mais jovem, eu entrava em debates furiosos sobre isso. Mas à medida que fui envelhecendo, Deus me deu mais humildade nesse assunto. Jovens, esse é um dos benefícios de envelhecer: mais humildade e mais graça. Então hoje, estou mais contente em dizer que não sei exatamente como essas duas coisas funcionam, mas vejo ambas nas Escrituras. Como vimos hoje em Efésios 1, lemos que Deus é soberano. Ele está no controle. Mas também lemos no versículo 13 que somos chamados a crer. Em outras palavras, eu acho que as duas coisas são verdadeiras. Deus é soberano e nós somos responsáveis por nossas ações. Isso pode parecer coisas opostas, mas na Bíblia elas são harmoniosas. Certa vez, alguém perguntou ao pregador britânico Charles Spurgeon como ele conciliava esses dois ensinamentos que parecem incongruentes. Spurgeon sorriu e disse: "Eu nunca reconcilio amigos." Ou seja, nós talvez vejamos um problema nessas duas coisas, mas na palavra de Deus não há problema. Deus está no controle e nós somos responsabilizados por nossas ações. Deixe-me ler esses dois últimos versículos mais uma vez. 13. Nele também vocês, quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. 14. Que é a garantia da nossa herança até que a possuamos, para o louvor da sua glória. Em Efésios 1, vemos a Trindade em ação. Somos escolhidos por Deus Pai. Somos redimidos por Jesus, o Filho, e somos selados pelo Espírito Santo na salvação. Alguém me perguntou esta semana sobre o batismo com o Espírito Santo, a linguagem que é usada em 1 Coríntios 12. Aqui vemos que recebemos o Espírito Santo na salvação. Quando cremos em Jesus, somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo entra em nossas vidas e faz morada em nós. O Espírito Santo nos guia, nos conduz e nos convence do pecado. Existe algum ensino por aí de que a habitação do Espírito Santo vem depois, após a salvação? Como se houvesse dois passos. A ideia é: ok, você crê em Jesus, mas já tem o Espírito Santo? Mas em Efésios 1:13, não há dois passos. Paulo diz que vocês creram em Jesus e foram selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança em Cristo. Um selo mostra a quem algo pertence. Dessa forma, o Espírito Santo é o penhor ou sinal da nossa herança. É o depósito mais seguro possível, porque Deus é o fiador. Por quê? O final do versículo 14 repete o refrão: para o louvor da sua glória, para que víssemos sua incrível graça sendo revelada. Antes de Deus criar qualquer coisa neste mundo, Ele escolheu você. Ele pensou em você. Ele decidiu: eu quero você na minha família. Ele tem um plano para você. Ele tem um propósito para você. Ele tem uma herança para você. Ele te redimiu pelo sangue de Cristo. Você sabe disso sobre Deus? Espero que sim. Porque quando você entende isso, quando você crê nisso, você nunca mais será o mesmo.